Muito bom dia, senhoras e senhores. Damos por início e aberta a reunião dos trabalhos da Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Registro a presença dos vereadores José Clemente, vereador Egídio Carvalho, vereador Cristiano Bonapace, vereador Paulo Klenubing, vereadora Márcia Fumagalli. Para tanto, temos quórum para o início dos trabalhos. Já de imediato, registro também a presença do vereador Marcelo Lemos e do secretário municipal de saúde, Diego, e a equipe técnica que lhe acompanha, a senhora Luciane e o contador Mário, da mesma secretaria. Também saúde, registro aqui a presença no plenário da professora Dirce Gracioso e da professora Rosângela, que estão conosco, bem como o nosso sempre vereador Chaves, que também está aqui nos visitando nessa manhã, servidores do Poder Legislativo, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Nós hoje, na comissão, nós temos, além do trabalho ordinário, a apresentação do relatório detalhado quadrimestral do DigiSUS, do terceiro quadrimestre de 2022, que é a gestão em saúde, de 1º de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Essa é a finalidade da presença da Secretaria Municipal de Saúde, representada aqui pelo senhor Diego, secretário, e sua equipe técnica. Secretário, seja bem-vindo. A palavra está à sua disposição.
Bom dia, vereador Clemente, demais vereadores, os público que nos acompanha. É um prazer hoje estar nessa casa para trazer os relatórios de gestão da Secretaria de Saúde do terceiro quadrimestre de 2022 para a apreciação dos vereadores.
Bom dia a todos os presentes, bom dia, senhores vereadores. Vamos apresentar então o relatório do monitoramento de gestão em saúde do terceiro quadrimestre de 2022. Então, é um período que compreende de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2022, encerrando, portanto, o ano de 2022. Obedecendo à portaria 882 de 2012 do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos o nosso planejamento lá da 10ª Coordenadoria de Saúde, o Lionel, que nos fiscaliza, e nós entregamos junto nesse relatório os extratos bancários da esfera estadual, as atas de apresentação do Conselho Municipal de Saúde e a ata e lista de presença da apresentação da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores. Esses slides são um resumo dos valores das receitas que transitam nas contas bancárias e nas despesas que foram pagas e ou empenhadas nos vínculos das contas da Secretaria de Saúde. O detalhamento das despesas, inclusive com os históricos, já foram encaminhados previamente ao Conselho Municipal de Saúde. Nós fizemos no Conselho Municipal de Saúde a apresentação, ele passa pela plenária, então a gente encaminha todos esses relatórios e já foram aprovados no Conselho Municipal de Saúde. Na esfera municipal, nós temos as receitas no período 12.535.543,07. Receitas financeiras, 21.819,76. As despesas do período formam um montante de 20.702.688,59. E aí tem os detalhamento de todas as despesas, inclusive por vínculo. Esse aí é o vínculo 40, que são as municipais. Então, ele tem as despesas lá de vencimentos, 13º, férias, FGTS, material de laboratórios, material hospitalar, bem no final lá, mobiliário em geral. Totalizando aquele valor que estava lá no relatório no início, do total de despesa de 20.702.888,59. Já na esfera estadual, nós temos a receita de 1.979.000, 768,42. A receita financeira, 90.894,32. E aí uma despesa neste período de 2.538.965,43. E aí nós temos o detalhamento por vínculo de cada uma das despesas. Então, o vínculo 4011, atenção básica, ele tem um subtotal de gastos de R$ 485.645,91. E aí todos os vínculos das despesas, as rúbricas, estão descritas acima. O recurso vinculado 4050, farmácia básica, tem um total de despesa de R$ 144.695,68, também com suas rúbricas de cada uma das despesas. Aí depois nós passamos para o vínculo 4090, que é o PSF, tem um total de R$ 904.536, também com todas as suas rúbricas acima, um vencimento com férias, material de limpeza e tal, totalizando aquele valor ali de 904. Depois nós passamos para o vínculo 4160, Primeira Infância Melhor, o PIN, R$ 3.734,20, tendo só uma rúbrica de despesa. Depois o recurso vinculado 4170, que é o SAMU e a UPA, com um total de R$ 977.574,24, devido a todas aquelas rúbricas que também estão ali. Passamos agora para o vínculo 4190, Andrew. Vigilância em Saúde. Ali tem convicção de uniformes, bandeiras e flâmulas, mas são uniformes que foram nessas despesas, total de R$ 14.824. Aí passamos para o vínculo 4293, aquisição dos equipamentos e materiais permanentes. Então, nós temos o aparelho de equipamento, R$ 7.955. A esfera estadual é federal. Agora, a receita do período, R$ 8.246.450,11. A receita financeira, R$ 108.403,88. Despesa do período, R$ 7.768.942,97. Aí nós temos as rúbricas de novo relacionado por vínculo. Então, o vínculo 4500, que é atenção primária, ele tem um subtotal de R$ 4.371.059,35. E aí todo esse rol de despesas relacionadas dentro desse vínculo 4500. O recurso vinculado 4501, atenção especializada, tem todas essas rúbricas de despesas e um total de R$ 2.682.092,35. Recurso vinculado, 4502, vigilância em saúde, total de um subtotal, R$ 42.202,68. E aí as rúbricas, 13º, combustível, serviços técnicos e profissionais, todas as rúbricas estão ali dentro que formam esse total. Recursos vinculado, 4503, assistência farmacêutica, R$ 298.236,41. Recurso vinculado 4941, qualificação da gestão e descentralização do SUS, uma despesa total de R$ 22.352,18. Então, esses foram as apresentações por vínculo, todas as despesas que relacionam esse montante desse quadrimestre, o terceiro quadrimestre de 2022. Muito obrigado.
Por ordem de inscrição, a palavra está à disposição das senhoras e senhores vereadores. Secretário, eu quero fazer algumas perguntas aqui. Gostaria que fosse manifestado aqui em relação a esses assuntos que vou pautar aqui. Em relação à dengue, que se fala que tem aumento de casos, qual é o investimento nosso e qual é a política do município em relação a esta situação? Também gostaria de saber o investimento na saúde da mulher, detalhado, a forma e quanto é o valor empregado. Também, em relação ao interior do município, especificamente o distrito do Plano Alto, qual é a atenção na área da saúde. Em relação às UBSs, também gostaria de perguntar se há ou houve algum investimento em reforma na unidade básica da Coab 1. Também os valores em exames e consultas de média e alta complexidade. O investimento. No TFD também, o trabalho que é desenvolvido e a aplicação de recursos, bem como oftalmologista e neuropediatria. Gostaria que o senhor também falasse para nós sobre a vacinação do Covid e da influenza e também, para encerrar, a vacinação infantil, como está no município. Não sei se o senhor quer responder em bloco, porque aí poderia algum outro vereador fazer questionamento e o senhor responderia tudo em bloco.
Ou o senhor quer fazer... Eu não gostaria de sugerir que a Luciana, não sei se houver algum questionamento em relação ao MGS, pode ser respondido posterior. Eu gostaria de responder após essa apresentação da Luciana, que é o RDQ, que tá aí bem. Sim, eu acho que poderia até surgir algum questionamento, mas eu posso responder todos sem problemas.
Tá bom. Então, por gentileza, Luciana.
Bom dia a todos, né? Meu nome é Luciana, trabalho lá na Secretaria de Saúde e trago para vocês hoje as informações referentes ao relatório detalhado do terceiro quadrimestre de 2022. Bom, esse relatório ele traz as informações, né, referente ao terceiro quadrimestre e os serviços realizados pela Secretaria de Saúde nesse período. Ele informa, né, se houve auditorias ou não na Secretaria de Saúde e também a oferta e produção dos serviços públicos da rede assistencial. Esse relatório ele é elaborado, né, em conjunto com as equipes de saúde do município. Ele ainda, né, ele está baseado na população estimada no ano de 2021, com um total ali da população. Bom, dando seguimento ali, o relatório ele traz também, né, as informações de internações ocorridas nesse período no município de Uruguaiana. Então, nesse período se teve um total de 6.303 internações no município de Uruguaiana. Né, ele traz uma série histórica de 2018 até o ano de 2022. Aqui nós trouxemos uma informação das cinco maiores causas de internações, né, ocorridas no município de Uruguaiana nesse período. Então, em decorrência de internações por gravidez, parto e puerpério, nós tivemos um total de 1.407 internações. Doenças do aparelho digestivo, o total de 779 internações, doenças do aparelho respiratório, 750 internações, doenças do aparelho circulatório, 672, e em decorrência de neoplasias, 512. Aqui o relatório traz as informações dos atendimentos ocorridos no município, né, nos principais serviços ali, onde destacamos, né, a policlínica. Houve o número total de 16.639 atendimentos. Atendimentos por cheque consulta, que são consultas que o município compra, né, da rede privada, o total de 2.508. A unidade de pronto atendimento, 16.329 atendimentos. Atendimentos do SAMU, 1.258. Atendimentos das unidades básicas de saúde, o total de 66.705. O Centro de Especialidades Odontológicas, 4.531. Serviço de Saúde da Mulher, 6.590 atendimentos. Policlínica Infantil, 6.419. O Serviço SAI, 3.623. Ambulatório de Saúde Mental, 2.132. Os dois serviços de CAPS, 2.008. O Centro Municipal de Fisioterapia, 1.435. E atendimentos, né, pelo tratamento fora domicílio, foram 5.026 atendimentos nesse período. Então, ali alguns dados, né, de produção de serviços. Esses dados são diretamente importados do Sistema de Informações Ambulatoriais do Ministério da Saúde, onde você tem os dados, né, da atenção básica, os dados de atendimento de caráter de urgência e a produção de serviços da atenção especializada e também os atendimentos da vigilância em saúde. Aqui o perfil de atendimentos, né, da Secretaria de Saúde durante esse período. Nós fizemos o levantamento ali por idade, por raça, por sexo também. Aqui trouxemos as informações referente ao convênio, né, das cirurgias eletivas, o convênio que o município mantém com o hospital para a realização de procedimentos eletivos, né, pela rede municipal de saúde. Então, nesse período, nós tivemos ali um montante de 236 procedimentos realizados, né? Tivemos também por vídeo, laparoscopia, o total de 266 procedimentos. De anestesias, 266 atendimentos, e por vídeo foram realizados 50 procedimentos nesse período. Né? Para a realização desses procedimentos, o município repassou um montante de R$ 293.383,37. Ali, então, o total de procedimentos realizados, né, por especialidade, o total, os procedimentos realizados por vídeo, e o montante repassado pelo município com essa finalidade. Na próxima tela, nós temos os procedimentos realizados pelo serviço de hemodinâmica. Né, o total de procedimentos realizados nesse período, onde foram realizados 84 cateterismos, 43 angioplastias, 292 consultas, né, na área de cardiologia, os testes de esforço, e o total de procedimentos realizados foram 423. E o valor repassado, né, para esses serviços foi um montante de R$ 680.000. O município também mantém os demais convênios ali para funcionamento da clínica renal, onde se repassou um montante de R$ 598.208,30. O serviço de banco de sangue, R$ 140.672,10. E para manutenção de pronto-socorro e das unidades de tratamento intensivo e obstetrícia, o montante de R$ 1.600.000. Aqui a estrutura, né, que a Secretaria de Saúde manteve em funcionamento até o mês de dezembro de 2022, onde se manteve as 24 equipes de saúde da família, o programa Primeira Infância Melhor, o serviço, né, dos agentes comunitários de saúde, o serviço dos agentes de combate a endemias, policlínica infantil, policlínica de especialidades. Até dezembro, o município contava com 14 médicos vinculados ao programa Mais Médicos e 4 médicos vinculados ao programa Médicos pelo Brasil. Farmácia Básica Municipal, as farmácias descentralizadas, né, que ficam na Ípica, União das Vilas e Tabajara Brites, a equipe de consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, CAPS 2, CAPS AD, o Serviço de IST AIDS, o Centro de Aplicação e Monitorização de Medicamentos Injetáveis, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o Laboratório de Monitoramento de Infecções HIV, esse laboratório fica junto à Unipampa, as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, os serviços de SAMU Básica, SAMU Avançada e o SAMI, que é o Serviço de Atendimento Móvel do Interior, a Unidade Móvel de Saúde, o Serviço de Saúde da Mulher, Centro Municipal de Fisioterapia, a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, que fica junto ao Porto Seco, e o Ambulatório de Saúde Mental. Então, no Sistema de Cadastro, né, Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o montante de estabelecimentos cadastrados e o total de 2.470 profissionais cadastrados nesse sistema. Esses são profissionais cadastrados de todo o município, né? Não, tanto privado quanto público. Todos os estabelecimentos de saúde do município, eles obrigatoriamente têm que informar os profissionais que trabalham. Então, aqui alguns indicadores, né, do terceiro quadrimestre de 2022. Nós temos 20 indicadores de saúde pactuados junto ao Estado. Ali nós colocamos a meta desses indicadores e o percentual alcançado, né, nesse terceiro quadrimestre. Então, estão todos os 20 indicadores ali, como a taxa de mortalidade infantil, números novos, né, de casos de AIDS em menores de 5 anos. O município não tem nenhum caso registrado, né, já há bastante tempo. A cobertura vacinal no terceiro quadrimestre para crianças até 1 ano de idade, nós ficamos com uma cobertura de 84,20. O índice de infestação predial pelo Aedes aegypti. A proporção de gravidez na adolescência, né, entre a faixa etária de 10 a 19 anos, o nosso percentual está em 11,71. O índice de internações por transtornos comportamentais, nós temos uma taxa de 108,07. Nós temos a cobertura ali de acompanhamento das condicionalidades do programa Auxílio Brasil. Nós estamos com um percentual de 78,28, né, da população-alvo acompanhada. Taxa de notificação, né, dos agravos relacionados à saúde. Percentual de óbitos relacionados ao trabalho. Nós não tivemos nenhum óbito relacionado ao trabalho. E ali os percentuais de coletas de amostra RT e PCR. Né? O município realizou nesse período o montante de 483 coletas que foram enviadas para análise no Laboratório Central do Estado. O percentual aplicado, né, em ações com serviços públicos de saúde no terceiro quadrimestre foi o percentual de 19,17. Então, o município ficou acima, né, o que a lei prevê é que se aplique o mínimo de 15%. Nós fizemos a aplicação de 19,17%. Né, as considerações ali referente ao relatório, que está sempre se buscando aperfeiçoar e trazer cada vez mais a transparência nas informações. E a seguir ali tem algumas fotos de algumas ações desenvolvidas ao longo desse período, como as ações, né, de campanha da vacinação. Nós temos ações ali realizadas direto nos serviços, né, da secretaria, tanto nos locais de serviço como nos locais a gente sai para a rua com a unidade móvel também. Aqui algumas ações referente ao setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Né, geralmente nessas campanhas as equipes de saúde procuram se caracterizar para trazer a população, né, mais perto do nosso objetivo, que é... Ali foi feita uma caminhada durante o mês de setembro, né, o setembro amarelo. As equipes ali de saúde sempre preparam um mimo para a população quando tem a campanha do outubro rosa ou as campanhas ali de vacinação infantil. Ali ação de doação de sangue que foi feita junto à equipe, né, do exército ali, incentivando a doação de sangue. Algumas ações do programa Saúde na Escola, onde a equipe de saúde vai na escola ali pertencente ao seu bairro e faz diversas ações de saúde junto com os alunos da escola. As ações realizadas ali durante o dezembro vermelho, né, nós trouxemos a unidade móvel até a praça ali, foram feitos vários informativos à população e também testagem. Então, agradecemos a atenção de vocês e estamos à disposição.
Secretário, além ali daquelas informações mais específicas ali que eu pedi, eu vi ela falar que tínhamos 14 médicos, mais médicos, e 4 do Médico pelo Brasil. Então, tínhamos. Quantos tem hoje? E também, a parceria com a educação, a saúde, nas escolas. Nós temos alguma política nessa natureza, hein? Essas informações, por gentileza. E, por inscrição, o vereador Egídio Carvalho... O senhor vai responder em bloco, né? Então o vereador Egídio Carvalho poderia fazer os seus questionamentos. Está com a palavra, vereador.
Bem, senhor presidente, muito obrigado. Saudando a senhora vereadora, senhores vereadores, ex-vereadora, mas sempre vereadora, diz Gracioso Soares. Estamos com a presença também da integrante professora Rosângela D'Apemo, secretário, técnica em enfermagem Luciana Brasileiro. O questionamento que eu faço, secretário, refere-se a um tema que já foi colocado em parte pelo presidente José Clemente Correa, que refere-se à constante ou aos constantes apelos da comunidade com relação à falta de médicos dos postos, nas unidades básicas de saúde. O que nós temos ouvido é que esses profissionais ficam muito pouco tempo e depois abrem mão, vão buscar outras oportunidades e não fazem questão de permanecer atendendo através da gestão pública, através dos postinhos das nossas unidades básicas de saúde. Também tenho ouvido dos moradores da União das Vilas apelos referentes ao posto posto 20. De acordo com pessoas que dependem de atendimento neste posto, não só é a falta de médico, mas também a falta de estrutura, que está, de acordo com as pessoas que nos encaminham apelos, bastante comprometida, como a questão de iluminação, que é insuficiente. As paredes não estão com pintura e existe muita umidade. E, pelo que acompanhamos, não condizente com o número de pessoas que recorrem àquele posto diariamente para atendimento. O que o senhor diria? Eu sei que hoje nós estamos aqui com a prestação, né, quadrimestral da questão de saúde, mas eu acho que entendo eu que seja oportuno que se coloquem também esses questionamentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Algum vereador mais da comissão quer fazer uso da palavra? Vereador Marcelo, então, por gentileza.
Obrigado, presidente Clemente. Agradeço a gentileza de Vossa Excelência e dos demais membros da comissão que me permitem a participação, cumprimentando a colega vereadora Márcia, demais vereadores, corpo da Secretaria de Saúde. Há algumas questões aqui, principalmente da última apresentação. O número de... a nossa mortalidade infantil, ali no quadro dos indicadores de pactuação interfederativa, nós tivemos uma taxa de mortalidade infantil acima da meta. A que se deve isso, nós estarmos... porque nos últimos anos a Uruguaiana vem apresentando uma queda na mortalidade infantil em decorrência de uma série de fatores, e eu acredito que, não tenho dado confirmado, mas vocês devem ter, acredito que esse ano, em 2022, tenhamos tido uma alteração no número. Nós vínhamos em queda constante, não sei se em 2022 teve um aumento na mortalidade infantil. Outro item também, a questão da razão ali da mortalidade materna, se puderem explicar sobre isso um pouquinho mais, que ali diz meta 1, razão 136. Eu não sei se essa meta é 1 por mil, é 1 por 100, e a razão de 136 é 1,36. Se puderem só dar uma questão. E no item 14, prevalência de excesso de peso na população adulta, tem em relação à população infantil? Tem esses dados? Não? Que é uma questão que o nosso gabinete tem trabalhado muito em cima, que é a questão da obesidade infantil, que a gente nota que, de forma empírica, obviamente, mas que virou uma grande pandemia, principalmente no nosso país, no nosso município. Outra questão, em relação aos dados ali do DataSUS, assim que tivermos, ao final do mês, já teremos a publicação oficial do IBGE sobre os dados populacionais da Uruguaiana. O DataSUS é atualizado automaticamente ou tem mais algum prazo ainda até a atualização do DataSUS? E uma última questão, e ela é uma questão que não é... é uma curiosidade, eu acho que a população... todos nós temos essa curiosidade a partir do momento da análise desses dados. Lá nos principais causas de internação, principais causas de internação, o item 10, doenças do aparelho respiratório. Nós tivemos em 2022, comparado, por exemplo, ao ano anterior, 2021, que foram 399 internações, 222 em 2022 tivemos 750 internações. Isso é decorrência do Covid? Por enquanto, são várias perguntas que a gente tem, várias manifestações, mas como o tema é bem técnico, acho que a gente pode elencar essas e depois ir alterando. Porque se pegar ali, ó, 3.3, principais causas de internações, item 10, né? Doenças do aparelho respiratório. 2018, 568, 2019, 577, 2020, 419, 2021, 399. Então, nós viemos praticamente numa queda linear, e aí 2022 foi a 750. Só caso vocês tenham essa resposta, se é em decorrência dos reflexos do Covid, esse maior número de internações em 2022. Por enquanto é isso, presidente. Obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador Marcelo. Lembrando pelo vereador Paulo Klenobing, que a Câmara de Vereadores já opera com energia solar. Hoje se iniciou a Câmara, então, a receber a energia que faz com que o funcionamento da casa esteja operando com energia solar. Muito obrigado, vereador, pela lembrança. Deixo a palavra, então, à disposição aí, secretário.
Eu acho que eu vou começar respondendo os questionamentos do vereador Clemente. Em relação ao plano alto, a Secretaria de Saúde atendeu um pedido daquele. Nós tínhamos um funcionário que trabalhava naquela localidade lá, que era residente daquela localidade e trabalhava 40 horas por semana na localidade. Esse funcionário teve um problema de saúde e acabou entrando em laudo. E acabou nós deixando desguarnecido de trabalhadores na localidade. Após conversas com moradores da localidade lá, eles indicaram que na localidade haveria um técnico de enfermagem que teria interesse em trabalhar na Secretaria de Saúde, estando presente 40 horas nessa localidade. Publicamos um processo seletivo específico, até eu gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores pela parceria, pelo entendimento da necessidade daquela localidade. Publicamos um processo seletivo e, infelizmente, ninguém acabou se inscrevendo no processo seletivo, vindo a ficar vaga essa vaga de técnico de enfermagem lá na localidade do Plano Alto. Permanecemos ainda atrás desse profissional, que atue 40 horas lá, né? Em relação ao médico, nós publicamos processos seletivos já para a contratação de médicos que atuem 10 horas lá na localidade também. Infelizmente, esse médico trabalha 2 horas, duas, três vezes da semana e acaba sempre desistindo. Também permanecemos à procura desse profissional. Se algum dos senhores tiverem alguém que tem interesse, pode me procurar lá, que eu estou de portas abertas, tem um processo seletivo específico para a contratação desse profissional para atuar lá na localidade do Plano Alto. A nossa Secretaria de Saúde segue com atendimento ampliado lá na localidade, nas terças e nas quintas-feiras. Vai a equipe multi lá, que é a enfermeira, a técnica de enfermagem, a odontóloga, vão lá terças e quintas-feiras para atendimento nessa comunidade. Enquanto a gente não consegue um médico para ser o médico responsável pela unidade, que tem uma frequência de atendimento, a Secretaria de Saúde, a partir do último mês, a Secretaria de Saúde manterá os mutirões de atendimento no sábado para a equipe do Plano Alto lá, que são os médicos que devem horas para nós, ou têm horas a menos, que tem que ser pagas à Secretaria de Saúde, e a gente vai seguir utilizando o método mutirão para não deixar a comunidade lá desguarnecida de atendimento. A gente sabe da distância, da dificuldade que é a localidade lá, mas infelizmente a gente não consegue esse profissional para trabalhar lá. Em relação aos exames, vereador Clemente, Os exames que são prestados à Secretaria de Saúde, eles são todos através de um contrato com o Estado contrata o hospital, que esses exames são disponibilizados, tanto ecografia, tanto ultrassonografia, tomografia, raio-x, são todos fornecidos pelo Estado, através de um contrato, de uma contratualização com o hospital. Como tem havido uma demanda fora do normal desses exames, a Secretaria de Saúde vai fazer a compra com recurso livre de mais exames para ofertar à nossa comunidade. Iremos publicar agora nesse mês de abril um chamamento público para a compra desses exames, que certamente a gente vai conseguir dar maior vazão à disponibilização dele à nossa comunidade. Tá? Então é uma ação da Secretaria de Saúde que vai ser implementada nesse mês de abril ainda. Essa disponibilização de exames que tem... Hoje a gente tem uma demanda bem grande de ultrassonografia e ecografia. E preocupados com isso, a gente vai fazer essa compra com recurso livre da Secretaria de Saúde desses exames. Em relação ao TFD, o TFD ele transporta normalmente mais de 16 mil pessoas fora do município, para tratamento fora do município, ano. Isso dá mais de 1.000 pessoas mês que são transportados pela Secretaria de Saúde, tanto como ônibus, compra de passagem ônibus, locação de ônibus, van, carro individual, ambulância, são os mais diversos, dependendo da necessidade do paciente. A Secretaria de Saúde faz esse transporte dos pacientes para várias cidades do interior do município, onde tem a especialidade, onde não há essa especialidade no município de Uruguaiana. A gente transporta pacientes para Itaqui, Alegrete, São Gabriel, Rosário, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Faxinal do Soturno, agora vai entrar na sessão Santana Livramento, e o transporte de fora domicílio, ele só vem aumentando essa demanda. O que foi explanado ultimamente por mim e já pelos secretários da região, uma preocupação em relação ao sistema GERCOM. O governo do estado, atendendo uma demanda do judiciário e da promotoria de justiça, criou no ano de 2022 o sistema chamado GERCOM. Esse sistema, ele unifica todas as contratações que o Estado tem com hospitais de todo o Estado. E nele ele consegue demonstrar toda a fila de espera de pacientes e encaminhamentos que são feitos. O que vem prejudicando nós, municípios da Fronteira Oeste, é que esse sistema GERCOM, ele não difere as distâncias que nós temos na fronteira. Na região metropolitana, se for marcado um exame de um paciente hoje, para esse paciente estar presente amanhã numa cidade distante na região metropolitana, esse paciente certamente conseguirá esse deslocamento com um táxi ou até mesmo um carro da Secretaria de Saúde ou um ônibus, consegue levar esse paciente em uma hora, meia hora, até essa consulta. Sendo que nós, na fronteira, não conseguimos deslocar um paciente de um dia para o outro com uma distância de 600 km, 500 km, 400 km. E isso que a gente vem requerer ao governo do estado. Agora a gente, secretários da região, vamos se reunir e vamos levar essa demanda à Secretaria de Saúde do estado, para que esse sistema ele tenha uma flexibilidade maior em municípios da fronteira, que possam ser agrupados esses pacientes e serem deslocados até as suas consultas de forma agrupada. Coisa que nós tínhamos antigamente no sistema CISREG, né, Luciana? A gente conseguia fazer o agrupamento de pacientes. Como exemplo, a Secretaria de Saúde leva normalmente de 14 a 15 pacientes para fazer tratamento de hematologia em Santa Maria. E nós, com o sistema CISREG, conseguimos fazer esse agrupamento de pacientes e levar os 15 no mesmo dia. Hoje, esse sistema GERCOM ele não entende essas distâncias e ele marca um paciente para segunda de manhã, outro para segunda de tarde, outro para terça de manhã, outro para terça de tarde. ocasionando uma explosão no sistema de tratamento fora do domicílio ali e causando uma demanda à Secretaria de Saúde que está realmente absurda. Mas essa demanda a gente vai levar até a Secretaria de Saúde do Estado para ver essa flexibilização desse sistema, uma configuração diferente para municípios da fronteira. Uma outra questão também é a compra de exames, maior centralizadas na região metropolitana e um aumento para a região da fronteira oeste, tendo mais próxima essas referências. Em relação ao posto da Coab, a gente tem uma demanda ali daquela localidade, são a nossa equipe de manutenção tem um cronograma de adequações. Aquela unidade ali, ela vai demandar, na época da construção dela, ela é uma unidade que foi construída sem uma estrutura, não sei, não vou saber precisar que ano foi construída aquela unidade, foi uma construção sem uma estrutura sólida e ela vem ocasionando rachaduras naquela unidade. Foi demandado pela Secretaria de Saúde um projeto para reforma daquela unidade. Estamos no aguardo da entrega para a gente poder fazer a adequação daquela unidade lá. Saúde da mulher, como foi explicado ali na apresentação, o setor da saúde da mulher já fez mais de 5 mil atendimentos aos pacientes, às gestantes. É um setor que nós temos mais obstetras que são responsáveis também tanto pela gestação de alto risco quanto o setor de ecografias. É um setor que temos hoje quantos obstetras trabalhando? Temos 4 obstetras trabalhando, além dos demais técnicos. É um setor que ele é referência para nós municípios, nós município Uruguaiana, né? Onde a gente consegue centralizar todas as demandas que não são atendidas nas unidades básicas de saúde, eles são direcionados ali para os obstetras da saúde da mulher. Temos uma equipe multidisciplinar ali que trabalha, que é composta por 2 enfermeiras, técnica de enfermagem, nutricionista, além dos obstetras, o setor técnicos de enfermagem no setor. É um setor que a gente tem orgulho ali, e ele é um setor bem resolutivo para a Secretaria de Saúde no atendimento das nossas gestantes. Não sei se essa seria a dúvida, ou tem alguma dúvida além da estrutura do setor? Não? Em relação à dengue, nós, município de Uruguaiana, somos um dos melhores municípios da região, posso falar tanto da 10ª região quanto da 4ª região, em relação à estrutura de agentes de combate à endemia. Hoje nós temos no nosso quadro mais de 50 agentes de combate a endemias que estão trabalhando em diversos pontos da cidade. Ultimamente, com os casos que temos de positivo de dengue, nós temos feito um reforço a essas equipes de combate à endemia com os agentes comunitários de saúde, além das unidades básicas de saúde, para o atendimento e o controle de casos que virem a surgir suspeitos de dengue. Ultimamente, no último boletim que eu tenho, nós tínhamos 22 casos notificados para dengue, sendo que desses 22, 12 foram descartados, 6 confirmados e 4 que aguardam investigação ainda. A equipe da epidemiologia está fechando o último boletim lá. Em seguida deve me passar. Mediante esses casos positivos, nós viemos passando toda semana passada treinamentos com as nossas equipes de saúde para que tanto médico, quanto os enfermeiros, quanto técnicos de enfermagem consigam fazer esse acompanhamento de pacientes que vão até a unidade de saúde procurar atendimento em caso que estejam suspeita de dengue em relação à testagem. O município de Uruguaiana, ele recebe testes de dengue do estado, mas esses testes são insuficientes e nós, já precavidos com essa situação, fizemos compra de testes Secretaria de Saúde com recurso livre para não deixar a nossa população desguarnecida sem ter um teste rápido para dengue.
Eu só quero fazer uma pergunta para não precisar voltar nesse tema depois. Secretário, tá, se eu tenho, por exemplo, um terreno baldio próximo à minha casa e eu tenho suspeita que ali seja um foco de dengue, como é que eu procedo como cidadão?
Ele pode tanto ser feito uma denúncia na vigilância sanitária ou até mesmo para os agentes de combate à endemia, que eles vão até esse terreno. O que nós viemos utilizando também, vereador, foi muito boa a sua colocação, que eu havia esquecendo de mencionar. Um outro setor que vem colaborando muito com o setor de vigilância ambiental, que é os agentes de endemias, é a vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária e a Secretaria de Fazenda. Muitas vezes os agentes de combate à endemia vão até um terreno baldio e não têm o acesso ao proprietário desse terreno. A vigilância sanitária vai até o terreno que fazer essa autuação, até mesmo a comunicação. Não sendo possível essa comunicação da vigilância sanitária, a vigilância sanitária vai até a Secretaria de Fazenda e até o setor de cadastro para informações do proprietário desse imóvel para poder ter acesso a ele.
É um conjunto. Como é que eu faço a denúncia? Peço a fiscalização?
Peço a fiscalização tanto pelo telefone da Vigilância Sanitária, 3911-3086. É o telefone da Vigilância Sanitária, ou até mesmo pela central da Secretaria de Saúde, que é o 3911-3030. Essa denúncia pode ser feita ali, certamente no mesmo dia, no dia seguinte, as equipes vão estar sendo direcionadas a essa fiscalização para estar apurando o proprietário do terreno e fazendo uma notificação do mesmo. Em relação ao oftalmo, a gente permanece com a referência, né? Que a referência hoje em oftalmologia São Rosário do Sul. Nessa referência a gente tem 50 consultas mês de oftalmologia. A Secretaria de Saúde leva os pacientes até lá e 15 cirurgias de catarata mês para oftalmologia. A Secretaria de Saúde, além disso, tem as demandas de retinólogo e os demais que venham a surgir conforme identificação da referência. Além disso, a Secretaria de Saúde já mantém um termo de convênio para compra de consultas e cirurgias de catarata com o Hospital Santa Casa. Desse hospital a gente tem a compra de mais de 100 consultas mês e de 30 cirurgias de catarata mês. Com isso a gente vem conseguindo dar vazão a maior a essa fila de oftalmo, que a gente tem ciência que não é o suficiente para a demanda que nós temos hoje no município, mas o município vem num esforço para a compra dessas consultas e cirurgias para tentar agilizar essa disponibilização do Estado em relação às referências. Agora o município pretende nos próximos dias agora aumentar esse quantitativo de oftalmo, fazer um aditivo ao contrato para tentar ampliar um pouco mais essa demanda que nós temos no município. Neuropediatria já é de conhecimento dos senhores, a gente já andou em todos os lugares do estado atrás do neuropediatra. Já fizemos várias investiduras em relação ao neuropediatras que temos na região. Infelizmente não conseguimos contratar eles, e se algum dos senhores tiverem algum neuropediatra que tenha interesse em vir trabalhar conosco, a gente também está de portas abertas atrás desse profissional, que realmente não é fácil de conseguir, e a gente é o ideal para a gente estar evitando esse deslocamento desses pacientes que nós temos na cidade. É, hoje, na sexta-feira, eu fiz um levantamento junto ao setor de tratamento fora do domicílio de quantas crianças já tinham se deslocado até a cidade de Porto Alegre para o atendimento de neuropediatria no ano de 2022, que a nossa referência hoje, nesse momento, é a cidade de Porto Alegre para o atendimento de nossas crianças. Nós, o TFD já tinha transportado mais de 64 crianças nesse ano de 2023 para o atendimento na cidade de Porto Alegre em relação à neuropediatria. Claro que essa referência não é o ideal. A gente tem ciência que não é o ideal o atendimento que a gente... Esse deslocamento que nós temos que ter com essas crianças, né? Imaginem, senhores, a gente ter que levar essas crianças 630 quilômetros para o atendimento de neuropediatria, que ou o atendimento não é simplesmente um atendimento, ele tem que manter um acompanhamento todo durante um bom período aí da sua vida, do seu tratamento, ter que fazer esse deslocamento. Seguimos atrás desse profissional e estamos de porta aberta para a contratação deles. Em relação à vacinação da Covid, demos início agora, um mês e meio atrás, da vacinação da vacina bivalente, né? Que ela é uma vacina que ela tem uma imunização alta para duas variantes da Covid, né? Nossos números estão aquém. Nossas equipes continuam vacinando em todas as unidades de saúde. Esperamos fazer uma chamada agora à nossa comunidade que atualize a sua vacinação, que hoje a gente vem se aproximando do inverno e volta a ter casos de gripe e fica difícil para os profissionais de saúde, tanto médico, para fazer essa identificação de um paciente, senão a testagem o paciente está tendo no momento, se é um Covid, se é uma influenza, ou até mesmo se é uma gripe ou uma rinite. Diante disso, a gente, estando com a vacina atualizada, a gente já tem um descarte de um agravamento de uma doença que pode ser muito bem prevenida com a vacinação. Assim como a influenza, iniciamos nesse mês de abril, agora o dia 10, a campanha 2023 da vacinação contra a influenza. Começamos inicialmente a vacinação da nossa comunidade com os grupos prioritários, como é orientado pelo Estado, que são idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde, quilombolas, crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, que são 5 anos, 11 meses e 29 dias. Também vacinamos os professores e os profissionais de segurança. Inicialmente, a gente começou essa vacinação só ali na estação rodoviária por causa do pouco quantitativo de doses enviados pelo governo do estado. Hoje, esse final de semana, nós recebemos um quantitativo maior de dose e estamos aumentando a vacinação. Estamos aumentando a vacinação, os locais de vacinação. Então, hoje, segunda-feira, a Secretaria de Saúde está vacinando em todas as unidades de saúde contra a influenza. Felizmente, hoje conseguimos descentralizar essa vacinação que estava sendo feita apenas ali na estação rodoviária. Então, hoje, vamos permanecer na estação rodoviária, tanto da vacina da influenza quanto da vacina da Covid, mas conseguimos ter a descentralização para todas as unidades de saúde da vacina da influenza também. A vacinação infantil, como foi levantado a questionamento pelo vereador ali, como foi acompanhado no relatório do último quadrimestre, a gente não atingiu o percentual pactuado, né, pelo Estado, que é de 95%. Tivemos um percentual ali de 84,20%. de vacinação dessas crianças, embora tenhamos feito dia D uma intensa ação nas unidades de saúde, tanto domiciliar quanto ação nas escolas, mas o percentual não foi atingido. Esse ano nós estamos dando início, assim como da influenza, agora nos próximos dias a Secretaria de Saúde vai fazer ações também nas residências e nas escolas novamente também para vacinação dessas crianças. Assim como a gente tem uma parceria grande com as escolas em relação ao PSE, Programa Saúde na Escola, onde cada unidade de saúde tem a sua escola, da sua localidade, do seu bairro, que é de sua responsabilidade fazer regularmente um treinamento, uma ação na escola para tanto como odontologia, quanto de enfermagem e médica, essas ações da sua unidade de saúde. Uma programação da unidade de saúde essa ação nas escolas. Em relação às escolas, eu gostaria de mencionar sobre a demanda que nós temos tido em relação à parte da saúde mental. A Secretaria de Saúde, tendo essa preocupação com a demanda que vem surgindo das escolas em relação ao encaminhamento de alunos para acompanhamento psicológico, psiquiatra ou até mesmo os demais profissionais, nós, com o apoio da Câmara de Vereadores aqui, conseguimos aumentar o quantitativo de psicólogos infantil e psicólogos adultos, assim como o reajuste no salário deles, para a gente ter uma contratação desses profissionais e que eles permaneçam o maior tempo trabalhando com a Secretaria de Saúde. Esses profissionais eles estão ingressando agora, nos próximos dias, na Secretaria de Saúde, e a gente tenta, eu tenho ciência que esse atendimento ele não é o ideal para as escolas, mas a gente tenta ao máximo dispor o maior atendimento para esses alunos que vem sendo demandado o atendimento no nosso ambulatório de saúde mental. A Secretaria de Saúde também, a Secretaria de Educação também, preocupada com essa demanda, também fez uma contratação de psicólogos, mas infelizmente eles não são suficientes. Mas o nosso ambulatório de saúde mental, a coordenadora do ambulatório de saúde mental, de toda a saúde mental da Secretaria de Saúde, vem mantendo um contato direto com a Secretaria de Educação e os psicólogos da Secretaria de Educação para um melhor atendimento a esses alunos. Em relação aos médicos, que foi o último ponto levantado pelo vereador Clemente, os médicos, nós tínhamos um total de 25 equipes, como já foi exposto por mim já numa reunião anterior. Nós tínhamos 25 médicos que eram contratados pelo Mais Médicos, programa Mais Médicos do Governo Federal. Só nessa mudança que houve em relação ao Mais Médicos pelo Médicos pelo Brasil, a Secretaria de Saúde perdeu 10 médicos. Tentamos de várias formas fazer a adesão ao Médicos pelo Brasil. Felizmente só foi habilitado por esse novo programa 4 médicos, quando foi exposto ali, nós deixando desguarnecido de vários médicos. Diante disso, fizemos a contratação de médicos com recursos próprios do município, ofertamos o mesmo salário que é ofertado pelo Médicos pelo Brasil, nós, município, Secretaria de Saúde. Conseguimos a contratação de três médicos, mas esses médicos, por ter uma carga horária de 40 horas e visando muitas vezes o atendimento em algum plantão, não mantém uma regularidade de contratação e não tendo o quantitativo, não sendo possível o município manter aquele quantitativo que é o ideal, que são 25 médicos, 40 horas para as unidades de saúde. Hoje eu posso afirmar que não tem nenhuma unidade que não tenha um médico 40 horas. Todas as unidades têm. O que vem acontecendo é que unidades de saúde que têm duas equipes de saúde, o que é a equipe, duas equipes de saúde? Quando o quantitativo de moradores daquela região ali é superior ao limite estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme o protocolo, exige a contratação de dois médicos. O que vem acontecendo é, muitas unidades a gente não tem a disponibilidade de médicos 40 horas para fechar essas equipes. O que nós viemos, município tentando diminuir essa demanda de atendimento, é a disponibilização de médicos 10 horas para a complementação e não deixar aquela equipe, aquele bairro sem o atendimento. Eu não sei se com isso eu fui claro. Fui claro? Agora eu acho que 14.590 é o mesmo exatamente o mesmo valor pago pelo Mais Médicos e pelo Médicos pelo Brasil, que o município dispõe, tem a disponibilidade de publicação desse edital também, mas a nossa preocupação é o mesmo valor dos demais médicos. Em relação à SF20, eu acho que as do vereador Clemente, eu acho que foram todas sanadas as dúvidas. A SF20, como os senhores sabem lá, aquela estrutura da SF20 é uma estrutura padrão.
Fui eu que fiz questionamento, secretário, com relação aos médicos que não...
Os dois fizeram.
Que não permanecem, né? E que por muito pouco tempo, né, atendem através das UBCs, dos postinhos de saúde, e as precárias condições do posto 21 do 20, CAIC. 20, muito bem.
E partindo agora para essa última demanda do vereador Egídio, a S20 é a estrutura do CAIC. Eu não sei se todos os vereadores conhecem a estrutura lá. É uma estrutura pré-moldada, pronta, que foi construída... eu acho que o SF, o 20 é estadual, né? É uma estrutura estadual que foi construída pelo governo do estado na época. Ela é uma estrutura que não tem cobertura de telhado, é uma estrutura toda que ela é feita toda sobre blocos de concreto, e ela tem que ser feita regularmente uma limpeza de calhas feita por um caminhão especializado que tem que subir lá em cima lá e fazer uma limpeza de calha. A gente está num processo de contratação desse caminhão para manter essa regularidade, mas regularmente, quando fica um período, como passamos um período de seca agora, que não houve chuva, a gente acabou se descuidando da limpeza das calhas. E quando veio a chuva, trouxe à tona toda essa demanda que nós tínhamos ali. A Secretaria de Saúde já está atrás desse caminhão para fazer essa limpeza das calhas, para evitar essa vazão naquela unidade lá. Como eu disse, é uma unidade que ela é toda pré-moldada. Não pode ser feita nenhuma adequação pela Secretaria de Saúde, por ser uma estrutura que não é da Secretaria de Saúde. É uma estrutura que é cedida à Secretaria de Saúde. A única formato que a gente faz é deslocamento de salas e equipamentos de uma para o outro. Mas, em seguida, agora a Secretaria de Saúde vai estar fazendo essa limpeza das calhas lá. E, no momento que faz isso, a unidade é uma unidade bem, bem estruturada lá. Eu acho que eu vou passar para a Luciana fazer algumas respostas ao vereador Marcelo, porque acho que ela tem mais condições que eu em relação a essa parte técnica de fazer essa resposta.
Bom, ali referente, né, à taxa de mortalidade infantil, infelizmente no ano de 2022 esse número ele aumentou. No ano de 2021 nós tivemos um número absoluto de 18 óbitos infantis. E 2022 esse número ele já passou para 22 óbitos, né? Então por isso que teve essa taxa de mortalidade maior do que o ano de 2021.
A senhora tem a ideia de qual foi o último ano que nós tivemos uma crescente no, na mortalidade infantil?
Na verdade, nós tivemos um ano, um único ano, que nós ficamos abaixo dos dois dígitos. Não lembro agora qual foi o ano, mas foi uma única vez. Desde então, ele vem aumentando aos pouquinhos, né? Aí, no ano de 2021, nós tivemos esse número de... Se eu não me engano, ficou em torno de 11 ponto alguma coisa essa taxa. E no ano de 2022, ele cresceu ainda para 22 óbitos e essa taxa de 12 ponto...
A secretaria tem esses dados disponíveis? A gente pode fazer o pedido?
Esses dados todos, eles são anos. Públicos também e pode ser buscar a série histórica.
Onde que a gente consegue
essa no série? Portal do Estado, tem um site que se chama BI Saúde. Ali você tem toda a série histórica de todas essas informações. BI. Saúde RS.
Muito obrigado.
Tem toda a série histórica ali com um levantamento desses dados, né? A mortalidade materna ali ela é feita, né, em cima do número de nascidos vivos e é um cálculo feito por 100 mil. Então, nós tivemos dois óbitos maternos no ano de 2022 e, por isso, ficou com essa razão de mortalidade materna. Ali, quanto à obesidade, né, é só em relação à população adulta. Esse é um dado novo, um indicador novo que o Estado colocou a partir do ano de 2022. Então, ele está começando a ser apurado e os sistemas de informação, né, tanto do Estado quanto do município e do governo federal, eles estão sendo adaptados para fazer a apuração desse dado. Mas, por enquanto, se tem a informação desses dados somente da população adulta.
Tem previsão de quando nós teremos a população infantil?
Não foi colocado como indicador. Não sei se o Estado vai colocar como indicador para o ano de 2023.
Se o Estado não coloca, nós não temos esse
acesso.
Não,
nós pactuamos somente os indicadores que o Estado nos propõe. E a população, esses dados, eles são importados, né, de todos os sistemas de informações. Então, logo esse dado esteja atualizado no site do IBGE, o sistema DataSUS vai puxar essa informação direto do site. Então, esses dados, eles são sempre importados dos sites do governo federal.
Vereador Paulo Klenobing.
Só uma questão que ficou para trás, em relação ao aumento no número de doenças...
É a última pauta.
Ah, tá.
Esse daí das doenças, né, respiratórias, nós tivemos, ainda a gente tem um reflexo da pandemia, onde diversos casos de doenças, tanto respiratórias como cardiovasculares, neurológicas, teve um aumento bem significativo, né? E esse ano de 2022 foi o ano onde a população voltou às unidades de saúde, eles voltaram a procurar atendimento médico, né? Em consequência da procura dos atendimentos médicos, você tem diagnóstico, né? Você tem tratamento e por isso o aumento desse número de internações. Em decorrência do Covid, com certeza.
Luciana, tu tens a informação de... Em média, quantas crianças com autismo estão em tratamento em Uruguaiana?
Ali o secretário estava comentando agora, né? Em tratamento fora domicílio, nós temos em torno de 64 crianças que foram transportadas somente no ano de 2023. No município, em acompanhamento nos nossos ambulatórios, eu não tenho essa informação para lhe passar agora.
Mas
em torno de mais de 100 crianças, em acompanhamento psicológico, em acompanhamento com fono, né, acompanhamento com toda a equipe multiprofissional do município.
E vocês que lidam com isso diariamente, o que vocês imaginam que está fazendo com que aumente o número de casos de autismo? É o maior... A maior quantidade de diagnósticos, melhor acesso a esse diagnóstico, ou realmente está havendo um aumento da população autista?
Eu acredito, né, doutor Novo, acho que isso é uma questão bem técnica, mas o que se tem, né, de conhecimento na secretaria é que essas crianças estão tendo mais oportunidade de diagnóstico, né? Então, consequentemente, se aumenta o número de casos, né? Hoje, na Secretaria de Saúde, tanto a Secretaria de Saúde quanto a Secretaria de Educação têm profissionais capacitados para isso. E isso eleva bastante o número de diagnósticos e, consequentemente, aumenta o número de casos, né?
Sim. Por último, essas crianças, em média, quantas vezes fazem consulta especializada com neuropediatra fora de Uruguaiana? É mensal? É bimensal?
A maioria das crianças que fazem atendimento fora domicílio, eles não conseguem atendimento mensal, porque a demanda ela é bem expressiva. Então, acredito que elas devam estar indo o quê? A cada 3 meses? Depende tudo depende do diagnóstico, né? Uhum. Tem crianças que precisam ser acompanhadas mensalmente, outras, mas a maioria você vai a cada 3 meses, se não mais. Porque a demanda que se tem hoje é para todo o estado. Então, a maioria dos municípios, assim como Uruguaiana, não tem um especialista na sua cidade. Então, a gente acaba encharcando, né, o atendimento na capital. Então, por isso, não se tem o tratamento com a frequência que deveria ter.
Obrigado.
Secretário, ainda, nós queremos registrar primeiramente aqui, em relação ao repasse de recursos pelo Estado, que a gente observou que parece que permanece da mesma forma, a comissão aqui de serviços municipais, o senhor respondeu, inclusive, para nós, um questionamento do Ministério Público. Nós denunciamos essa questão ao Ministério Público de Contas, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público Estadual. Esse repasse é a menor que é feito pelo Estado, sem responsabilidade nenhuma. E a gente vê que isso é deixar de investir na saúde da nossa população aqui. E aí cabe esse registro aqui da Comissão de Serviços Municipais, e por isso pedi a assessoria de imprensa da Casa que grife isso para nós dessa reunião. E por último, secretário, fazer uma colocação, sugestão até na questão um pouco de leigo, mas ver se há a possibilidade em relação aos neuropediatras de ter uma parceria com a iniciativa privada no município ou ainda um convênio, uma parceria com municípios da região, se é possível ou não. A gente andou vendo aquela questão da neuropediatra, aquela que na verdade ela é estrangeira e presta serviços na cidade de Quaraí, porém ela tem aquela relação somente que permite na questão que está relacionada à quilometragem e não permite que ela venha à Uruguaiana. Então, nesta questão é que eu coloco isso como... Estou colocando aqui como sugestão, mas também pedindo informação. Se é possível, se não é, se podemos tratar disso. E também saber se a iniciativa privada aqui em Uruguaiana não tem esse atendimento e que dê qual é a possibilidade da secretaria também tentar esta questão. E ainda na unidade básica da Coab 1, lembrar que aquele prédio ele está rachando. É por isso que a gente perguntou em relação ao investimento lá. Então era nessa linha aí as considerações minhas de encerramento.
Posso fazer uma complementação? Exatamente, a unidade da Coab lá é uma unidade que a nossa equipe de manutenção dos prédios da Secretaria de Saúde não tem condições de fazer uma interferência lá, por causa que já é um problema estrutural, mas a gente já demandou já um projeto de engenharia para poder estar se habilitando num recurso do Estado também para ampliação e reforma de unidades básicas de saúde. Bem colocado pelo senhor vereador. Em relação, se os senhores acompanharam ali a apresentação do terceiro quadrimestre, ali, a diferença da arrecadação municipal, que seria os 12 milhões de praxe, que fecharia os 15% do percentual mínimo para a saúde, a Secretaria de Saúde acabou aplicando 20 milhões nesse terceiro quadrimestre, ocasionando toda essa aumento do índice ali, atingindo ele 19,17%. Nesse exercício de 2022, a Secretaria de Saúde aplicou mais de 13 milhões, além do percentual mínimo exigido por lei. Em seguida, agora, nos próximos dias, a gente vai estar apresentando o primeiro quadrimestre de 2023. E é visível ali nos relatórios, assim como esse ofício que eu respondi à Câmara de Vereadores, é bem visível a disparidade de financiamento dos entes. O município financia a Secretaria de Saúde em cerca de 12 milhões mês para manter os serviços de saúde. O governo federal em cerca de 8 a 9 milhões, quadrimestres, por quadrimestre, e o governo do estado não ultrapassa os 2 milhões de financiamento, tendo uma disparidade aí bem grande e sendo maior responsabilidade do município em manter os serviços de saúde. Em relação ao neuropediatra da cidade de Quaraí, há um acordo binacional entre cidades gêmeas para que médicos prestem serviços nas cidades gêmeas. Essas cidades são Barra do Quaraí, Quaraí, Santana do Livramento, entre Brasil e Uruguai. E nessas três cidades únicas que podem ser feito e mantido esses médicos com esse acordo binacional. Nós ficamos de fora. Seria uma possibilidade, uma sugestão, a gente ampliar a quilometragem para as cidades atenderem os municípios da fronteira. Seria uma possibilidade, mas infelizmente nesse momento não. Obrigado.
Não havendo mais questionamentos e a explanação feita pela secretaria, através do secretário e dos técnicos que aqui estão, a professora Dirce, que é presidente também do Conselho Municipal de Educação, por gentileza, a senhora poderia usar aqui a tribuna.
Nosso bom dia à presidência desta importante comissão, os demais vereadores que a integram e os nossos colegas servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Que bom que a gente pode estar aqui nesse momento, especificamente por um olhar de APEMO e um olhar de Conselho Municipal de Educação. Um olhar de APEMO no sentido da questão financeira do Executivo Municipal, que preocupam em especial as duas grandes áreas de importância para a comunidade uruguaianense, que é a saúde e a educação, além, por óbvio, da segurança pública. Enquanto Conselho Municipal de Educação, nós temos discutido nas nossas reuniões semanais ordinárias diversas questões, em especial aquelas referentes aos alunos deficientes, alunos que chamamos de inclusos, e que hoje parece, doutor Paulo, um número que se elevou, parece até doença contagiosa, mas não, a gente tem estudado, pesquisado, o número de diagnósticos de autismo no nosso município, mas ainda não existe nenhuma explicação neurológica, se é hereditário, se não é, enfim. Sabemos que temos essa realidade. E o secretário já colocou aqui, do grupo da saúde mental, que atende especificamente os alunos também da rede municipal, do quanto não consegue dar conta da demanda. E esse apoio para o desenvolvimento da educação dessas crianças e desses adolescentes é extremamente necessário, porque o desempenho escolar está muito condicionado às condições de saúde desses alunos. Então, a escola não conta com profissionais da área médica, às vezes até para orientar uma ação mais eficiente, e a dificuldade de diagnóstico que se tem e a morosidade com que se dá esses diagnósticos, ela tem prejudicado, inclusive, investimentos na educação, porque os recursos públicos transferidos através do Fundeb, eles são em maior volume quando o aluno, né, com diagnóstico de deficiência. E para as famílias, em especial, é extremamente oneroso e demorado, mesmo fazendo de forma particular. Então, a gente traz essa preocupação, né, do Conselho Municipal de Educação, no sentido de tentar ampliar esse atendimento, porque às vezes vão conseguir uma consulta para daí a 3 meses recém, né? Depois de ingressar no programa já tem uma continuidade, mas até ter a primeira consulta são 3 meses de 10 meses de aula que são bastante prejudicados. Então, esse olhar para com os alunos da rede municipal, e até porque hoje o número se ampliou de alunos de inclusão. Porque como a rede privada de ensino não faz investimentos no devido atendimento educacional especializado dessas crianças, porque isso é oneroso também para a rede privada, ao contrário, embora seja um direito do aluno matriculado em escola chamada particular privada, não é feito. E como na rede municipal nós temos em todas as escolas salas de atendimento educacional especializado, o número está cada vez maior de alunos matriculados na rede. Então, a demanda ampliou significativamente e o serviço de saúde mental, nesse sentido, continua o mesmo em termos de recursos humanos para o atendimento. Então, a gente traz essa preocupação para que possa ser avaliada, né, pela secretaria, com o objetivo de qualificar, melhorar em termos de espaço para atendimento essa clientela, que são crianças e adolescentes. Em especial quando hoje se faz fórum e se discute, né, secretário Clemente, segurança pública, segurança nas escolas. Os casos, né, de tratamento, porque são pessoas doentes as que cometem essas atrocidades, e doentes em estado bem avançado, bem grave, bem profundo. Então, se queremos evitar essas tragédias, é preciso tratar dessas pessoas doentes, porque não foge da normalidade condutas dessa natureza. Então, não adianta se discutir segurança nas escolas quando a gente começa, está verificando lá no dia a dia da escola distorções, enfim, atitudes, comportamentos que fogem ao padrão de normalidade, se não temos para onde encaminhar e, muito menos, exigir da família que assim proceda. Então, uma coisa associada à outra é de grande preocupação. Amanhã estaremos no Ministério Público discutindo o que o Conselho Municipal de Educação vai fazer em relação a essa pauta de segurança nas escolas. E a gente começa primeiro por prevenir. E prevenir significa tratar as pessoas doentes. Nesse sentido, então, é o nosso encaminhamento de que coloquem em pauta esse olhar aí em relação, em especial, aos alunos inclusos e aqueles que estão com a sua saúde mental temporariamente prejudicada, para que não se agrave. Obrigada, presidente, pelo espaço.
Secretário, então fica só a sugestão aquela da busca, né, na parceria que eu falei, aí, se é possível ou não, né? E quanto ao pedido nosso para a assessoria de imprensa da casa, né, que transforme em informação as providências que nós tomamos em relação aos repasses feitos pelo Estado e também as sugestões que nós encaminhamos hoje aqui.
Hoje, vereador, nós temos um edital aberto. Hoje a Secretaria de Saúde tem, nesse momento, um edital aberto para a contratação desses profissionais, tanto de psiquiatria quanto neuropediatria. E pedimos, né, pedimos o apoio dessa casa também para que, quando andarem por aí, se souberem, tiverem informação de algum profissional, a gente está disponível à contratação deles.
Bom dia, então, a todos e todas aqui presentes, mas só com uma informação como mãe de uma criança especial, não tanto trazendo pelo conselho, que foi muito bem falado pela professora Dirce, mas como mãe de uma criança especial, hoje a preocupação é, nós temos alguns profissionais que atendem, que vêm de fora e que atendem numa clínica particular, dois neuropediatras que vêm de fora, dois profissionais, e quem sabe se faz esse convênio. Porque a próxima cidade, ou a mais próxima que nós tínhamos, era a doutora Laurízia, neuropediatra, que vinha a Itaqui. Hoje ela não vai vir mais, ela está dispensando, inclusive, e pediu que não tenha mais um atendimento só online ou pela telemedicina, como eles estão usando agora essa terminologia para esse atendimento, porque as crianças necessitam de um olhar bem próximo. Né? E a gente tem que amplificar esse olhar em 3D para esses inclusos, e então o atendimento da telemedicina não está funcionando, ele não tem tanta eficácia. E aí ela me sugeriu, por exemplo, para o meu filho especial, que eu buscasse no meu município, porque meu filho precisa de atendimentos muito mais próximos, eu acho, do que um mês, dois meses ou a cada 3 meses. Mesmo sendo particular, o atendimento é bem difícil, a agenda, né, ela atende em Porto Alegre, é a cada 3 meses que a gente consegue agendamento. E o meu filho precisa de atendimento diário. Então, só por isso, trazer essa informação para vocês, que hoje nós temos uma clínica em Uruguaiana, particular, com dois profissionais que vêm de fora daqui para dar esse atendimento. E eles precisam, a demanda está maior. Acho que esse 100 que tu disseste, ele encaixa aqui, ele é bem maior, né, do que esse número, a gente sabe disso. O que está faltando é o diagnóstico, né, para essas crianças. Né? E o tratamento faz toda a diferença. Eu digo por experiência própria, o tratamento, tanto quanto os terapeutas, quanto o tratamento com medicação, ele faz a diferença na nossa vida. Mas é isso, muito obrigada. Esse assunto acho que de extrema relevância e importância para mim como mãe.
Muito bem colocada pela senhora, agradeço. Os dois, para deixar a ciência, os dois neuropediatras que trabalham na cidade, eu já me reuni pessoalmente com os dois, inclusive um deles, eu fui até a cidade dele, até a cidade de Bagé pessoalmente, conversar com ele, conversei, expliquei qual que era a nossa demanda, chegamos num acordo de valor, que na época, hoje até esse valor, ele é um valor alto para um valor SUS, que hoje uma consulta, conforme a tabela médica, uma consulta do neuropediatra é R$ 250,00, conforme a tabela médica de custos médicos. Cheguei num acordo com o médico lá, negociando, ele cobraria o valor de R$ 430,00. A Secretaria de Saúde concordou. Eu vou aceitar, vou arcar com essa demanda. Trouxe até a Câmara de Vereadores, passei na Câmara de Vereadores, conseguimos a aprovação de todos os vereadores, publicamos o chamamento público e o médico no mês seguinte vem e assina o contrato com a empresa privada de exclusividade, com o valor de R$ 680. Os dois profissionais, a outra profissional médica, oferecia um contrato com ela de exclusividade da Secretaria de Saúde de R$ 25 mil reais mês, R$ 25 mil reais, de exclusividade com a Secretaria de Saúde. Ela fechou um contrato com a clínica privada de exclusividade com a clínica privada com um valor quase pela metade. Sendo que os dois estão demandando serviço SUS, né? Eles podem atender esses pacientes lá na... Eles atendem esses pacientes na clínica privada lá e demandam atendimentos tanto de fono, quanto psicólogo, quanto TO, quanto psicopedagoga, quanto pedagoga nosso do SUS. É complicado, mas a Secretaria de Saúde vem trabalhando, por falta de empenho nosso, não é. Agradecemos o apoio da Câmara por termos chegado num valor mas infelizmente não conseguimos essa contratação de nenhum desses dois profissionais.
Queremos então agradecer mais uma vez o secretário, sua equipe, que se vê aqui, os vereadores, os servidores do Poder Legislativo. Nada mais havendo, damos por encerrada esta parte da reunião no dia de hoje. Muito obrigado.